senador Elmano Ferrer, que preside neste momento esta sessão tão importante, que já foi presidida pelo senador Renan Calheiros e o nosso companheiro Teomário Mota. Quero que a nossa saudação alcance o conjunto de senadores dessa casa. Peço licença para fazer referência ao senador do meu partido presente no plenário, senador Cristóvão Buarque. Cumprimento o senhor deputado Paes Landim, também signatário, que já usou a tribuna, a senhora deputada federal Cristiane Brasil, que o fez em nome do PTB, e de forma muito carinhosa e muito afetiva, quero registrar a presença do João Vicente Goulart, meu companheiro de berço, de toda a vida, que honra esse momento por aqui trazer na sua figura a presença do presidente João Goulart, ministro do Trabalho, presidente da República, herdeiro de Getúlio Vargas. Queria cumprimentar também os demais parlamentares que aqui se encontram, as autoridades mencionadas pelo protocolo, me somar às manifestações que nos antecederam, nas mensagens de celebração de uma trajetória que é a celebração da vida institucional do nosso Brasil, e no conjunto importante de realizações do presidente Getúlio Vargas. Quero, com a brevidade que o momento impõe, fazer alguns registros, em primeiro lugar, sobre o homem. Como explicar, se é que tem explicação, que alguém tenha saído da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, um canto da América Latina, de lá de onde eu e João Vicente viemos, eu da terra de Oswaldo Aranha, do Alegrete, Getúlio e Jango, e depois, de certa forma, também Brizola, saídos de São Borja, e alcance tamanha transcendência. É importante valorizar, pelo menos, três características marcantes que, de certa forma, como já disse, justificam essa trajetória de liderar o país num momento decisivo da sua vida institucional. Em primeiro lugar, a universalidade. Apesar de um canto da América Latina pobre, como essa região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, ali é fronteira com o Uruguai e com a Argentina, na época recebendo influência cultural e política daquilo que havia de mais avançado no mundo. Em segundo lugar, a afetividade. Todos sabem que a atividade principal naquela região é agropastoril. E Getúlio Vargas era um pecuarista. E o pecuarista, na lida, no trato com os animais, na vida campeira, ele obrigatoriamente constitui uma formação de rudeza no trato, naquela lida diária. Mas essa rudeza faz como que aconteça uma espécie de contraponto, e por isso que se diz que o latino é emotivo, que o latino tem grande sensibilidade no trato com as pessoas, que o latino tem grande, ele explode na afetividade. Essa também uma marca, uma característica fundamental de homens como Getúlio, como Jango, como Oswaldo Aranha, como Flores da Cunha, e tantos quantos se forjaram ali. E, claro, O Getúlio, na sua formação, foi fazer a universidade, na Universidade de Direito, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho muito orgulho também de ter tido a minha formação nessa universidade. E ali se abeberou das fontes de pensamentos de vanguarda e também assumiu um posicionamento positivista vindo do castilhismo, algo que foi decisivo em toda a sua constituição, na sua capacidade de liderança, na influência que teve na vida nacional. Quero também, a par de todas as valiosas e legítimas considerações que foram feitas já aqui pela tribuna, tentar uma síntese dizendo que não há ninguém que tenha contribuído mais para a constituição da nação brasileira que Getúlio Vargas. Quando se pensa em constituição, em nação, é muito mais do que um país. Nós estamos falando dessa federação brasileira, das instâncias federativas. Veja o que saiu lá do município, da base onde a vida acontece, lá do Rio Grande do Sul. Foi depois valorizar e consagrar, através dos seus posicionamentos, da sua visão de mundo, o seu Estado, como presidente do Estado do Rio Grande do Sul. E depois, numa disputa que no primeiro momento foi belicosa, foi harmonizar, e todos nós sabemos até hoje como é difícil harmonizar a Federação Nacional com as suas diferenças, com uma cultura dividida e com um imenso território nacional. Então, vejam, esse aspecto na Constituição da nossa nação, um aspecto relevante. Mas não foi só isso, e já foi amplamente aqui mencionado, os direitos sociais, mais que os direitos sociais, os direitos da cidadania. E eu tenho uma passagem, João Vicente, que eu gosto muito e quero me dirigir às mulheres, que foi quando, em 1932, se estabeleceu o debate para o sufrágio feminino. E no debate, a conclusão que se chegou, como nós permanentemente no parlamento construímos a regulação, lá naquela época chegou à seguinte conclusão: olha, vamos dar o voto às mulheres, sufrágio feminino, mas vamos colocar o seguinte: as mulheres casadas só podem votar com a autorização do marido, e as viúvas e solteiras só poderão votar se comprovarem a renda. Imagine, em 1932, o significado de uma construção como essa. Veja que vai para o presidente, essa foi a conclusão do debate regulatório, vai para o presidente sancionar, e para surpresa geral, o Código Eleitoral saiu da seguinte forma: o homem e a mulher têm direitos iguais ao sufrágio popular. Isso marca o que era a figura do Getúlio, a dimensão que ele tinha e a consagração que deu aos direitos sociais, mas acima de tudo aos direitos da cidadania. Mas não foi só isso. É fácil imaginar hoje o significado de uma liderança como Getúlio, naquela época, inserir o Brasil, que não tinha a dimensão de sétimo país do mundo em economia, em dimensão, em protagonismo, inserir o Brasil no mundo, na vida internacional. E ele teve uma grande competência, teve inclusive a participação decisiva do Oswaldo Aranha, lá meu conterrâneo do Alegrete, nesse papel. Ele teve essa capacidade, essa visão de mundo, essa dimensão para também, a partir de uma inserção internacional, garantir a constituição da nação brasileira. E, por último, para concluir, Getúlio foi protagonista, assim como Brizola, assim como Jango, ter momentos decisivos nesse país para a consolidação da democracia, do Estado democrático de direito, que é o maior patrimônio político que a sociedade brasileira possui nesse momento. Entregou a vida, deu a vida, assim como o Jango também deu a vida, que foi no exílio, pela democracia, pelo Estado democrático de direito. E agora é um momento que se impõe a todos nós de mais uma vez participarmos do debate com serenidade, compreendendo a dimensão. O país passa por uma crise econômica, por uma crise política, condições mínimas de governabilidade, por uma crise moral de grandes dimensões, mas isso não deve nos afastar do postulado maior, o postulado da democracia, o postulado do Estado de Direito, o postulado do debate, a importância para o futuro e a responsabilidade de todos nós, os que participamos do Parlamento, no Senado e na Câmara Federal, de construirmos um projeto para o nosso país, de construirmos uma alternativa para o nosso país, sempre na visão democrática, para que a gente continue nos desenvolvendo, aumentando a renda da população, melhorando a qualidade de vida do povo brasileiro. Eu tenho certeza que o legado de Getúlio, que os nossos postulados se impõem nessa celebração, na celebração da sua trajetória e na celebração do nosso amado Brasil. Muito obrigado, senhor.